E como falamos na abertura do nosso programa desta manhã de segunda-feira, estamos em contato telefônico com Passo Fundo. Vamos falar com a Maristela Sertoli, especialista em saúde e planejamento da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde. Uma fila de espera para a realização de cirurgia e colocação de prótese de joelho pode chegar a 4 anos na nossa região. Queremos saber como funciona esse processo desde o início na consulta com o traumatologista até o procedimento cirúrgico e por que que tem demorado tanto. Maristela, muito bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bom. Como é que funciona então esse processo e por que essa fila de espera é tão longa, Maristela?
Então, a região de vocês, né, ela é a região 18. Região das Araucárias, tá? Eu divido porque ela é uma região diferenciada das demais, né? Nós, na 6ª Coordenadoria de Saúde, temos 3 regiões de saúde, né? A 17, a 18 e a 19, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre a região 18, que é a região de vocês, né? Como que funciona, né? Para o paciente ter acesso ao procedimento cirúrgico, que é o resultado final de tudo aquilo que ele busca, né? Primeiro, o paciente que está com alguma dor, algum problema, né, traumatológico, a porta de entrada dele é a atenção básica, né? O paciente vai lá, consulta na saúde da família, ali no posto de saúde, tá? O médico dali vai avaliar ele, vai pedir, provavelmente, algum exame, né, porque ele precisa de uma confirmação, né, que o paciente realmente tem algum problema traumatológico, e aí vai encaminhar esse paciente para o ambulatório de Sananduva, né. A região 18, então, ela tem um ambulatório incentivado do Estado, né, esse ambulatório, ele faz 240 consultas por mês, no mínimo, e 30 cirurgias por mês, tá? Esse é o contrato que tem com o Estado, tá? A partir daí, o paciente sendo atendido em Sananduva, ele faz os atendimentos de média complexidade, tá? Aí, o médico vai avaliar o paciente, vai olhar exames, talvez ele solicite mais exames, né? E a partir daí, se o procedimento em Sananduva não for possível realizar o procedimento em Sananduva, por ser um procedimento muito complexo ou alguma questão de alta complexidade, né? Ele vai ser encaminhado para Passo Fundo e aí ele vai vir para a nossa fila de espera aqui em Passo Fundo. E aí, quando você fala em 4 anos de fila de espera, você está se referindo diretamente à nossa fila de espera aqui de Passo Fundo, que é em torno de 4 anos. Mas 4 anos para as especialidades de joelho, né? Coluna é mais ou menos 6 meses, quadril é mais ou menos 1 ano, ombro é, pode ser entre 1 e 6 meses, mão é entre 1 e 6 meses, pé é entre 1 e 6 meses. Então, essa fila específica de 4 anos... ela é específica para pacientes que precisam de prótese de joelho, né? Que é um procedimento de alta complexidade que é só feito em Passo Fundo pelo SUS. Os outros hospitais conseguem fazer, mas não pelo SUS, porque precisa de uma habilitação de alta complexidade.
E há muitas pessoas nessa fila de espera, Maristela?
Sim, hoje, da região 18, a gente tem mais ou menos... acho que até mais de 300 pacientes na fila. Mas, como a gente tem também as outras 2 regiões que não tem o ambulatório de traumato, então os pacientes da atenção básica, eles são avaliados e eles vêm direto para a nossa fila de espera, né? Que a maioria dos municípios não tem médico traumatologista. Então, a fila ela é vista como um total de mais ou menos umas 2.000 pessoas. A gente tem em torno de... Agora, depois da pandemia, diminuiu o número de consultas, mas antes da pandemia a gente tinha mais ou menos umas 40 consultas por mês, que daí são rateadas, né?
Perfeitamente. E a previsão é que essas cirurgias ocorram todos os dias, então, uma por dia?
É, na verdade, o que que acontece? A gente faz a regulação de acesso das consultas, né? Depois, quando o paciente está regulado aqui para Passo Fundo, quem vai definir a data da cirurgia é o médico, né, do hospital onde o paciente for regulado. Aí eu penso que demora mais ou menos um ano para a cirurgia depois da consulta. Então, se a gente for olhar, a grosso modo, são 4 anos de fila de espera para a consulta e mais um ano para a cirurgia, né?
Maristela, e qual é o procedimento que o paciente deve adotar depois que entra na fila de espera? Ele é contatado pela coordenadoria ou pelo hospital? Ele tem que fazer esse contato regularmente para saber como está a situação? Como ele fica sabendo que chegou o seu momento?
Então, a partir do momento que ele está aqui na nossa fila de espera, tá? De acordo com as vagas, né? Hoje eu falo que a gente faz a regulação, eu estou regulando pacientes de 2016, né? Finalzinho dos pacientes, mas eu não vou conseguir agendar todos até o final do ano, os de 2016. Então, eu faço agendamento, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp dessa região 18, então todos os pacientes que eu agendo, eu coloco no grupo, nesse grupo de WhatsApp, e também encaminho para o hospital de Sananduva, né? Porque o hospital encaminha para mim, então eu tenho que dar essa devolutiva para o hospital por e-mail, tá? E o hospital de Sananduva também encaminha para as secretarias municipais de saúde por e-mail. Mas o pessoal das secretarias municipais de saúde, eles já sabem que o paciente está regulado, porque cada secretaria municipal desses municípios aí, ele tem uma pessoa que está no grupo de WhatsApp. Então, é importante que o paciente deixe sempre o seu endereço atualizado, né? O seu telefone, porque hoje a gente sabe que várias pessoas trocam de telefone, então é importante que o paciente tenha sempre o seu telefone atualizado, porque a Secretaria Municipal de Saúde provavelmente ligue para o paciente, né? E aí, se o paciente não atender a ligação ou alguma coisa, eles vão pedir a substituição de paciente, né? Então, a Secretaria Municipal de Saúde que é responsável por avisar o paciente. O paciente não entra em contato comigo, não entra em contato com o Hospital de Sananduva, com ninguém. Quem é responsável é o município onde o paciente mora. Esse que é o responsável por avisar o paciente da sua consulta.
Perfeitamente. Maristela, quais são os critérios utilizados no caso? É por consulta, depois da consulta entra na fila? Ou existem casos específicos que uma questão de uma urgência maior pode ser adiantada essa cirurgia?
É, assim, ó, hoje são priorizados apenas os casos de fratura, tá? Então, o paciente, digamos que ele está com uma fratura, ele foi lá para Sananduva consultar, que é a referência para todos os pacientes que primeiro tem que passar por Sananduva para depois vir para cá, e Sananduva não foi capaz de solucionar esse problema. Isso eu falo de uma fratura que não é uma fratura exposta, porque se for uma fratura exposta, o paciente vai vir direto com a ambulância, vai vir direto aqui para Passo Fundo, na maioria dos casos, ou vai ir direto para Sananduva, conforme a complexidade, né? Aí, nesse caso, o paciente foi lá em Sananduva, né, com uma fratura e não resolveu o problema. Então, ele vem como prioridade para mim e esse é um paciente que vai ser agendado imediatamente, dentro daquele limite de vagas que a gente tem.
E é muito grande esse número de casos e pessoas que precisam de uma cirurgia de urgência, de emergência, aí em Passo Fundo?
Eu acredito que dessa região venham poucos pacientes, até por, eu sempre brinco que a região 18 é uma região privilegiada por ter esse ambulatório de traumato em Sananduva, né? Então, eu digo que os outros municípios, nós, ao total somos 62 municípios, né? Os outros, eles não são tão beneficiados porque eles não têm ambulatório de traumato, que seria aquele primeiro atendimento meio que garantido ali, né? Muitos poucos casos que não é solucionado aí que vem para cá, mas são aqueles casos eletivos mesmo de prótese de joelho, de uma cirurgia de coluna, uma prótese de quadril, que daí acaba vindo aqui para Passo Fundo, que são os atendimentos eletivos.
E esses atendimentos são totalmente gratuitos ou há casos que a pessoa precisa ainda pagar para acelerar o processo?
Os procedimentos que são regulados por nós, que são aqueles procedimentos que entram pela atenção básica, vão para o ambulatório de Sananduva, são encaminhados para nós, que são atendimentos pelo SUS, eles não têm qualquer tipo de custo para o paciente, né? A orientação é que o paciente não pague nada, tá? E se houver algum tipo de cobrança também por parte dos profissionais, é importante que o paciente denuncie, tá? A gente tem um canal da ouvidoria, que é 136, né, para as denúncias, e tem também o 0800, tá? Ou a denúncia também pode ser feita pessoalmente aqui na coordenadoria, tá? Então, quando o procedimento é pelo SUS, ele não vai ter custo nenhum, tá? Se o paciente quiser escolher o profissional, escolher a data da cirurgia, escolher a data da consulta, escolher o hospital que ele vai ser atendido, então vai ser um procedimento privado, né? Aí o paciente é responsável desde a consulta até a alta hospitalar e tudo mais que envolveu o processo. E aí é o procedimento privado, que não é SUS.
A propósito, aqui uma ouvinte em contato com a nossa produção disse que há um hospital da região que cobra R$12.000 e aí encaminha de forma imediata. Seria por esse mesmo sistema e isso é legal, Maristela?
Não, na verdade, ela está falando do hospital de Itapejara, tá? Itapejara está fazendo prótese de joelho, até fomos nós da coordenadoria que divulgamos essa proposta de Itapejara, né? Porque sempre tem aquele paciente que ele não quer esperar pelo SUS e talvez ele queira fazer a cirurgia na sua região de referência, né? Como eu falei antes, a prótese de joelho, ela não é possível fazer ela pelo SUS nesses hospitais, pois esses hospitais eles só fazem a média complexidade, eles não têm a habilitação necessária. E aí o hospital só pode fazer privado, né? Esse pacote que o hospital, por exemplo, tá ofertando, ele é um pacote social, tá? Ele não é SUS, ele é um pacote mais barato pelo grande número de pacientes que tem na fila. Então, ele está fazendo uma oferta para quem, né, quiser agilizar o seu processo e não quiser aguardar os 4, 5 anos para a cirurgia. Aí o paciente vai lá, vai agendar, o paciente não, o município, né, vai agendar a consulta do paciente no consultório privado e vai fazer a cirurgia de forma privada. O paciente não vai usar nada do SUS, tá? Vai ser tudo pago.
Perfeitamente. E nesses tempos de pandemia, há um desafio maior nesse sentido? Alguma dificuldade maior, Maristela?
Com certeza. Nós tivemos as nossas agendas suspensas lá no mês de março, né? Então, se nós tínhamos a possibilidade de agendar 40 pacientes por mês, né? Sem as agendas, a gente não agendou nenhum paciente, né? Ficaram todos represados na fila de espera e hoje a gente tem uma oferta muito menor de consultas, né? Se a gente tinha 40, hoje a gente tem 20, né? E aí a fila de espera, em vez dela diminuir, ela só aumentou nesses meses, né? Porque afinal de contas foram 6 meses sem qualquer tipo de agendamento. E também a questão dessas cirurgias agendadas, elas são cirurgias consideradas eletivas. Em função da pandemia, as medicações utilizadas para sedar os pacientes são as mesmas utilizadas na UTI para sedar os pacientes. Então, a prioridade era os pacientes com a COVID-19 que precisariam ser sedados. E as cirurgias eletivas todas ficaram, então, sem ser realizadas. Acredito que a fila de cirurgia também tenha aumentado, né?
Perfeitamente. Maristela, muito obrigado pelas informações. Vamos esperar, né, que a partir dessas orientações também as pessoas fiquem mais tranquilas e consigam naturalmente fazer a cirurgia. Se ela é indicada, é porque é uma necessidade, quanto antes, naturalmente, melhor. Um grande abraço e para vocês um bom trabalho.
Tá certo. Muito obrigada. Ótimo trabalho para vocês também.
Então nós conversamos hoje, né, no programa temática com a Maristela Sertoli, que é especialista em saúde e planejamento da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo, que atende também a nossa região aqui, falando sobre essa questão da demora para a cirurgia de colocação de prótese de joelho, que na região pode chegar até 4 anos, né? E com a pandemia, naturalmente, esse processo ficou ainda mais demorado. Vamos ao nosso intervalo, voltamos em seguida com temática.